Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Estamos no mês de conscientização e prevenção. Combate ao câncer de próstata, o Novembro Azul, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Esse é o tipo de tumor mais comum em pessoas do sexo masculino no Brasil, seguido de câncer do cólon e reto e traqueia, brônquio e pulmão. Quando descoberto no começo, as chances de cura são muito maiores, podem chegar a 90%, mas para isso é fundamental estar atento e fazer exames com frequência. A gente vai saber mais sobre a prevenção, sobre os tratamentos, o diagnóstico agora no consultório do Rádio Livre com o médico urologista Dimas Antunes. Doutor Dimas, boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Leandro, e boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Também com a gente hoje o oncologista, doutor Jaime Gouveia. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Dimas. E boa tarde aos seus ouvintes.
Pronto, os nossos ouvintes também estão convidadíssimos para participar desse consultório de hoje. Se tiver alguma dúvida, já manda para a gente pelo painel interativo no site da Rádio Jornal. Estou de olho também na nossa transmissão do Facebook. E você pode ligar para cá para conversar ao vivo diretamente com os nossos convidados. Vou começar perguntando para o doutor Dimas Antunes o que os homens precisam ficar atentos e a partir de que idade é preciso ter ainda mais atenção com a saúde da próstata.
Joia, Leandro, essa é uma excelente pergunta para a gente começar a discussão. O que a gente recomenda é que todo homem, a partir dos 50 anos, passe em consulta com seu médico, com seu urologista, com seu oncologista, com quem tem, para fazer um rastreio de câncer de próstata. Só que se esse paciente, se esse homem, tem uma história familiar de parente de primeiro grau, irmão, pai, se esse paciente for afrodescendente, ou se o paciente for obeso, a gente orienta que se comece um rastreio mais cedo, em torno dos 45 anos. E por que, que a gente fala em rastreio? Porque, assim como estava colocando aí, prevenção, né? Tecnicamente, a gente não consegue prevenir câncer de próstata. O que a gente pode fazer, como estava colocando, é diagnosticar precocemente para que a gente aumente as chances de cura. E por que a gente precisa de rastreio? Por que a gente tem que convocar? Por que existe o Novembro Azul? Porque boa parte das vezes é um tumor que é muito frequente, né? Como você colocou, é o primeiro câncer, é o câncer mais comum do homem quando a gente afasta os cânceres de pele, como câncer de pele não melanoma, né, carcinoma basal celular, enfim. Então ele é um câncer muito frequente. E por ser muito frequente, ele pode matar muitos homens. E qual o grande lance em relação ao câncer de próstata? É que no começo, né, no começo dos seus estágios iniciais, ele não traz nenhum sintoma na maioria dos pacientes. Por quê? Porque o câncer de próstata, geralmente, ele se desenvolve numa parte mais periférica da próstata, uma parte mais, não é a parte central. A próstata é um órgão que todo homem tem e ela pode ter doenças diferentes, né? Câncer de próstata é a doença mais famosa, vamos dizer assim, da próstata, mas não é, inclusive, nem a mais frequente desse órgão. Só se fosse fazer uma analogia com outros órgãos, por exemplo, o pulmão, como você colocou, existem outras doenças no pulmão. Pneumonia, asma, enfisema pulmonar, e existe o câncer de pulmão. Pois bem, para a próstata, existe uma doença mais frequente que o câncer de próstata, chamada hiperplasia prostática benigna. A grande diferença entre os dois é que, como o próprio nome fala, a hiperplasia prostática benigna é um crescimento benigno dessa glândula. E acomete, geralmente, a parte central dela, a parte que envolve o canal da uretra. E essa, sim, pode trazer mais sintomas. Sintomas como dificuldade para urinar, o jato urinário mais fraco, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, várias idas noturnas ao banheiro. Por quê? Porque essa doença acomete a parte que envolve a uretra. E já o câncer, não. O câncer de próstata, geralmente, ele pega na parte periférica da glândula. Então, o paciente não vai ter sintoma nas fases iniciais. E é por isso que a gente precisa rastrear, através do exame do toque e do PSA, para depois, se tem uma necessidade ou não, de fazer uma biópsia, uma ressonância, etc.
Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre os exames para detectar um possível câncer ou qualquer outro problema na próstata. Eu queria agora perguntar para o Dr. Jaime essa questão da cura, né, da recuperação. Em 90% dos casos, quando descoberto no comecinho, é possível que, na verdade, as chances, né, são 90% maiores de recuperação, de cura desse paciente. Agora, o que, que vai determinar, além do diagnóstico precoce, essa chance alta de cura no paciente, doutor?
Bom, Leandro, como o doutor Dimas falou, né, a partir da década de 90, com a utilização do exame de PSA para rastreamento, com o objetivo de detectar precocemente, houve um pico de incidência nos anos subsequentes e muitos homens foram diagnosticados. E muitos foram diagnosticados numa fase inicial da doença. Bom, essa é a meta de todo exame que é usado para rastreamento. Ao longo desses últimos anos, nós passamos a conhecer mais a doença. Nós entendemos que o câncer de próstata é uma doença heterogênea. O que eu quero dizer com isso? Que não existe uma conduta padrão para o paciente diagnosticado de câncer de próstata. Cada caso é avaliado individualmente. Por quê? Porque nós temos que avaliar, além do PSA, outros dados. Não só o PSA isoladamente, mas se o homem vinha fazendo o exame de PSA, de que modo houve esse aumento do PSA, a velocidade com que esse PSA se elevou, a presença de alteração ao toque retal, a presença de alteração ou não ao ultrassom, que são exames complementares. O paciente, quando se tem essa suspeita, é submetido a uma biópsia. Existem algumas avaliações que são feitas dessa peça cirúrgica. E aí, esse material de biópsia vai nos fornecer alguns dados importantes para definir o maior ou menor risco dessa doença recidivar. Enfim, então, são alguns fatores que são analisados para se colocar o paciente, enquadrar o paciente em grupo de risco da doença, digamos assim, evoluir posteriormente após um tratamento. Então, ele é classificado em muito baixo risco, risco intermediário, e assim vai. Por que eu estou dizendo isso? Por se tratar de uma doença heterogênea, né, levando em consideração esses fatores, algumas vezes, já existe um consenso mundial, esses pacientes muitas vezes não serão tratados. Se na avaliação do PSA, na avaliação dos exames de imagem, nessa nota que é dada ao tumor na biópsia, esse paciente tiver, digamos, se for classificado como de baixo risco ou de muito baixo risco, muitas vezes esse paciente não será tratado inicialmente. Será proposto isso, na realidade. É uma conversa que é feita com o paciente, porque ele poderá ser acompanhado de forma rigorosa, realizando exames regularmente, até repetindo a biópsia. O doutor Dimas poderá falar melhor sobre isso. E aí se definir o melhor momento para o tratamento. Outros pacientes, ao diagnóstico, deverão ser tratados imediatamente, ou por cirurgia, ou por radioterapia, que são tratamentos para a doença localizada, que tem como objetivo a cura. E um outro grupo de pacientes vai se apresentar com uma doença mais avançada, não só localmente, mas também, às vezes, com doença distante. Então, a possibilidade de cura, sim, existe. Isso é já bastante definido, por meio de cirurgias modernas, até utilizando robô, radioterapia, que são aparelhos modernos também, que oferecem resultados até semelhantes à cirurgia, e os pacientes que serão tratados com medicamentos, aí já não visamos mais a cura, mas o controle da doença. Esse paciente pode viver durante anos sob tratamento. Então, assim, resumindo, o tratamento, ele primeiro, multidisciplinar. Sempre a conduta, ela é baseada na avaliação do urologista, do oncologista, do radioterapeuta e, fundamentalmente, pelo paciente. O paciente, ele vai se munir de informações para que ele, conjuntamente com os especialistas, possam definir qual o melhor caminho. É importante, só para terminar, que todo o tratamento, ele tem seus efeitos adversos. Exemplo, a radioterapia pode levar a impotência e incontinência, bem como a cirurgia. Então, é importante frisar que muitos homens terão câncer de próstata e não morrerão do câncer de próstata. O câncer de próstata é uma doença altamente prevalente. Cerca de 70% dos homens com idade maior, igual a 80 anos, terão câncer de próstata e terão a doença, não terão a manifestação da doença. Então, muitos poderão viver com a doença sem precisar de tratamento. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com relação ao tratamento, né? Abordagem terapêutica.
Novembro Azul é o mês mundial. No mundo todo se fala em combate ao câncer de próstata. Importante estar atento aos sinais e, antes deles, estar atento às visitas ao especialista para poder ver se tem algum problema na próstata e, se tiver, no comecinho já fazer o tratamento para resolver o problema. Junto com a gente aqui hoje estão o urologista Dr. Dimas Antunes e o oncologista Dr. Jaime Gouveia, e o nosso ouvinte Andrade de Rio Doce ligou para cá para participar, tirar dúvida. Andrade, boa tarde para você.
Boa tarde, querido Leandro Oliveira. É maravilha, doutores, eita gente, Dr. Dimas Antunes, Dr. Jaime Gouveia, boa tarde. Leandro, eu queria agradecer pela pesquisa feita sobre o café, tá? E ao Max Augusto.
Ah, valeu, Andrade.
Ficou muito boa, até que foi repetido no sábado, na Nossa. Parte da tarde. Eu fiquei muito feliz com o resultado.
Muito bom.
E não deixar também de parabenizar a Anne Barreto, que a essa altura deve estar com a Alice e Guilherme no colo, toda meladinha de bolo e guaraná.
Isso
maravilha.
Aí.
Queridos, eu tenho 60 anos e tenho vergonha de dizer que nunca fiz exame de próstata, por medo, bloqueio, tabu, preconceito, sei lá eu o que mais que tenham colocado em toda a minha vida. Fui criado numa época, educado numa época em que não se falava de câncer de próstata, e isso parece que ficou incrustado não só em mim, mas em gerações anteriores a mim e nas minhas gerações. Tá? Eu queria saber dos doutores se existe uma fórmula mágica para fazer com que um abestalhado de 60 anos tenha tanto bloqueio, tanto medo de fazer um exame, que eu entendo que é simples, mas, gente, não dá, não entra na minha cabeça. Também queria saber que povos são mais a incidência de câncer de próstata, se nos asiáticos, nos brancos, nos negros, nos índios, é maior ou menor. Só para esclarecer. Obrigado, amigos.
Obrigado, Andrade, pela sua participação. Vou começar com o Dr. Dimas Antunes. Ele pergunta sobre o exame, né? E muita gente pensa igual ao Andrade. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Joia, Andrade, muito bom o testemunho dele, né? Ele tem 60 anos e ele colocou de uma forma muito clara o que a gente ainda vê hoje. E realmente, não precisa ter vergonha de expor. Ele foi muito, acho que ficou muito feliz com esse tipo de testemunho dele, né? Existe um choque de gerações, né? À medida que o tempo passa, a gente vai concebendo alguns conceitos em saúde de uma forma diferente, né? Ele perguntou se existe uma fórmula mágica. Eu acho que assim, não existe fórmula mágica para nada, mas se a gente fosse dar uma dica em relação ao que a gente pode fazer de cuidado adequado e mais assertivo com a saúde da gente, é procurar fontes seguras de informação. Né? Você está escutando agora uma rádio, televisão, sites seguros. E aí, sites seguros, né? Você está fazendo alguma pesquisa na internet, sempre procure pesquisa em sites que são chancelados pelas sociedades. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade Brasileira, enfim, né? O que é que os conselhos falam em relação aos cuidados com a saúde. O que eu gosto de falar para os pacientes é que, por exemplo, nesse mês de lembrança à saúde, o Novembro Azul, né, o Movember, como surgiu na Austrália, se não me engano, ele surgiu como uma tônica era sobre câncer de próstata. Mas eu gosto de usar muito o Novembro Azul para o homem ter cuidado com sua saúde de uma maneira global, né, na tônica de saúde do homem de uma forma geral. Então, a gente, óbvio, quer lembrar do rastreio de câncer de próstata. E o que eu gosto de falar aos pacientes é o seguinte: veja, número um, eu prefiro que você venha, passe em consulta e a gente só colhe o exame, o PSA, do que você nunca venha. Porque, assim, se você refuta o exame físico, eu até entendo, né? Pode ser um pouco, apesar de ser super rápido, não tem grande desconforto. O desconforto é muito mais psicológico do que físico, propriamente dito. E é super rápido, viu, Andrade? É uma coisa super tranquila, a gente tenta deixar o ambiente, o paciente o mais confortável possível. E assim, o que a gente sempre fala, né? Quando você vai atravessar a rua, você sempre olha por dois lados. Né? Quer ver se tem carro vindo dos dois lados, né? Quando a gente quer rastrear atacante de próstata, a gente colhe PSA e examina o paciente. Mas, mais uma vez, eu prefiro que você passe em consulta com o seu clínico, com o seu urologista, com o seu oncologista, enfim, nem que seja só para colher o PSA, do que você nunca passe. Né? Às vezes o medo ou o fato dele refutar o exame acaba afastando ele completamente dos cuidados com a saúde. Isso é muito mais problemático, né? Então, o Novembro Azul fica muito mais a lembrança de saúde do homem, e lembre-se, quando ele passar com um médico, ele vai querer perguntar outras coisas, outros domínios da vida dele, não quer saber só se ele está urinando mal, etc. Vai querer saber um pouquinho sobre a vida sexual dele, vai querer saber se ele tem hipertensão, diabetes, colesterol aumentado. A gente sabe que a chamada síndrome metabólica, ela é fator de risco, não só para doenças da próstata, principalmente hiperplasia prostática benigna, como outras doenças que também afetam a saúde do homem, por exemplo, disfunção erétil. Então, não existe fórmula mágica, né, Andrade? Mas a informação de qualidade vai lhe ajudar a tomar um caminho mais assertivo com a sua saúde. Nós homens, a gente é um pouco relapso com a saúde. As mulheres se cuidam melhor do que a gente, elas dão um show de bola em cima da gente, em relação ao cuidado com a saúde. Isso vem mudando um pouco, graças a Deus, e a hora de informação da população geral, mas fica a dica aí de cuidado com a informação, você colhe essa informação, procura sempre uma fonte segura. E, mais uma vez, eu prefiro que você passe uma vez no ano para colher um exame de PSA e não faça toque, do que você nunca passe nenhuma vez, e aí a gente, infelizmente, pode se deparar com um problema mais sério no futuro.
Pronto. Agora, eu vou perguntar para o Dr. Jaime, qual é o preço que esse medo, esse preconceito, em algumas vezes, pode levar para o paciente pagar em caso de um câncer de próstata que não foi detectado porque ele tinha medo do exame de toque e aí nunca procurou um médico para fazer qualquer outro tipo de exame, como o Dr. Dimas falou para a gente?
Bom, desculpa, o nome do ouvinte?
Andrade.
Andrade. Ô, senhor Andrade, como o Dr. Dimas colocou, o senhor não é o único que tem esse receio de realizar o exame, né? Eu acho que o principal fator aí é a informação, é a educação, o esclarecimento. Quanto mais esclarecimento nós oferecermos aos homens, eles terão como decidir sobre o que é melhor para eles. Bom, inicialmente, Andrade, um PSA, mesmo que você faça e dê alterado, não quer dizer que você esteja com câncer. O PSA, ele é um exame que é uma proteína que é produzida pela próstata. A proteína faz parte do sêmen, né? Então ele é importante. Mas doenças da próstata podem alterar esse valor do PSA que é dosado no sangue. Então, se você, digamos, seu clínico pediu lá o PSA, o urologista, e você vê o resultado alterado, esse resultado alterado pode ser por doenças benignas, uma inflamação na próstata chamada prostatite. Pode ser por um aumento benigno da próstata, pode ser por câncer, enfim. O que é importante é, hoje em dia, as sociedades médicas americanas, europeias, o Instituto Nacional do Câncer, Sociedade Brasileira de Urologia, elas têm que informar o paciente por quê do PSA. Você vai dizer, eu vou pedir o PSA para você que vai fazer, mas por quê? Com que objetivo? Tem que entender que, primeiro, é um exame específico de câncer, que pode ser uma doença benigna, e se der alterado, quais serão os próximos passos? Você tem que entender assim, eu vou pedir o PSA, ele pode dar alterado. E aí, o que vai acontecer? Eu posso desencadear um ultrassom para ver se realmente a próstata está com algum problema. Do ultrassom, eu posso desencadear uma biópsia. Essa biópsia não necessariamente vai mostrar um câncer, mas existe uma sequência de eventos que são importantes o paciente conhecer para que ele não pense que fazendo PSA e toque retal acabou, né? Existe uma sequência de eventos. E aí, se culminar com o diagnóstico de câncer, como eu já falei anteriormente, não necessariamente você vai fazer um tratamento, você pode só ficar em observação se a doença for bem no início, e obviamente um acompanhamento rigoroso, ou pode ser que ao diagnosticar o câncer, você tem que fazer um tratamento. E se você for diagnosticado precocemente, você vai ter a chance de cura. É uma doença que é curável hoje em dia. Então, você não tem que ter medo. O importante é você entender, conhecer e enfrentar. Você não pode se omitir, porque a omissão pode ter um preço caro, entendeu? E aí é irreversível. Essa é a mensagem.
Certo. Outro ouvinte na linha é o Manassés, de Casa Amarela. É isso mesmo, Manassés?
É, Manassés.
Pronto, boa tarde.
É, boa tarde. Olha, eu fiz recentemente o exame, fiz o PSA e a ultrassom. E quando fui para a consulta, o médico me informou que a ultrassom hoje substitui o toque. Isso que, particularmente para mim, fiquei muito bem feliz, né? Mas estava preparado para fazer o exame porque tem que fazer a prevenção. E isso é um constante, eu pergunto aos especialistas, aos doutores que estão aí, se realmente o ultrassom substitui o toque.
Obrigado pela sua pergunta, doutor Dimas.
Excelente pergunta de Manassés. Se o ultrassom substitui o toque. À luz da literatura atual, eu posso ser muito enfático em dizer que não substitui o toque. Na verdade, hoje, a gente ainda não tem nenhum exame que substitua o toque retal. Até o exame, um exame mais recente, né, chamado ressonância multiparamétrica da próstata, ela não substitui o toque. Ele é um exame, esse exame de ressonância é uma leitura, né, uma roupagem diferente para a ressonância, no qual são utilizados alguns parâmetros para avaliar não aquele paciente que tem ou que não tem câncer, mas aquele paciente que tem, numa escala de 1 a 5, uma chance pequena ou muito alta de ter um câncer de um comportamento ruim. Então, se você me perguntasse até em relação a outro exame, a resposta continuaria sendo não. Não existe exame que substitua o toque retal, né? Então, ultrassom não substitui. Quer ver uma coisa que é muito comum os pacientes perguntarem? Doutor, olha, eu fiz um ultrassom e meu ultrassom deu normal, né? O que se considera normal para um exame de ultrassom, feito pela barriga, pela via suprapúbica, é que dê algo em torno de 30 gramas o volume da glândula de um paciente com seus 50, 60 anos de idade. Mas aí a grande mensagem que eu quero passar é o seguinte: você pode ter uma próstata aumentada de volume e não ser câncer, e você pode ter uma próstata pequena com câncer. Resumo: o ultrassom, se ele tem 20, 25, 30, 35, 40, 100 gramas, não vai afastar a chance de câncer, né? Então é por isso que ainda assim, mesmo com ultrassom normal, pode ser necessário sim fazer exame de toque, tá? A gente leva em consideração, quando a gente vê o PSA do paciente, como o PSA, como o doutor Jaime colocou, não é um exame perfeito, a gente tenta fazer tratar esse exame com fórmulas matemáticas para ver se ele diz um pouquinho mais para a gente. Por exemplo, a gente avalia quanto é que era o PSA do paciente no ano passado, em comparação com o atual, ou seja, a cinética, o quanto o PSA vem subindo ao longo do tempo. A gente divide o PSA pelo volume da glândula para ver se a densidade está diferente. A gente divide o PSA livre sobre o PSA total. Enfim, a gente tenta fazer alguns tratamentos matemáticos com o exame de PSA para ver se ele fala um pouquinho mais para a gente. Mas, de uma forma alguma, o toque é substituível pelo ultrassom ou pela ressonância.
Eu vou aproveitar aqui para embalar na pergunta do Pedro de Olinda. Ele, pelo painel interativo, ele disse que faz o exame, dá tudo normal, faz exames sempre, e a clínica dele, a clínica geral, ela diz que ele não precisa ir ao urologista porque o PSA dele dá sempre normal, ele tem 54 anos. Dispensa a visita ao urologista, doutor Dimas, esse exame que ele faz sempre com a médica dele?
Mais uma vez, né? A gente tem valores aí de câncer de próstata com PSA abaixo de um valor de 4, abaixo de 4, 20% do câncer de próstata estão nesse valor. Quer dizer, o que é que foi considerado com normalidade para ele, pode ser um problema, né? Então, eu recomendo que ele sim, ou ele passa em consulta com alguém que lidar com o PSA de uma forma mais específica. A medicina é muito plural, né? Eu sou urologista, então eu fiz uma formação cirúrgica e depois hoje eu só faço cirurgia urológica. Então, se você me perguntar pergunta genérica sobre outros assuntos, eu vou conseguir te responder, mas talvez de uma forma genérica também. Uhum. Então, eu recomendo que ele passe sim com um especialista, porque o PSA dele pode vir normal ao longo do tempo, mas o quanto é de normal tem que ser bem avaliado, porque, mais uma vez, a gente tenta tratar um pouco o PSA para ver se esse normal que está sendo colocado para ele é realmente normal. Quer dizer, ele tem um PSA de 1 ano passado, e hoje o PSA dele está 2,5, ó, aumentou 1,5 ponto. Isso já é preocupante e continua no valor da normalidade. Eu me preocupo muito mais com um paciente que tem vem com elevação do valor do exame do que aquele paciente que sempre foi alto. Então, se a gente fosse pintar aqui dois pacientes, um paciente A tem um PSA que sempre foi 5, por exemplo, que está acima do valor da normalidade. 5, 5, 5. Ao longo de 5 últimos anos, o PSA dele é 5, paciente 1. Paciente 2, há 3 anos atrás, o PSA dele era 0,5, depois subiu para 1, depois subiu para 2,5. Ora, ele está abaixo do valor considerado normal, valor normal. Mas eu estou muito mais preocupado com esse segundo paciente. Então, eu recomendo, sim, que ele passe em consulta para ser examinado e tem uma segunda opinião.
Marcos de Jaboatão dos Guararapes ligou para cá também para tirar dúvida. Marcos, boa tarde.
Boa tarde, Ana Oliveira. Boa tarde, os doutores. Olha, a minha pergunta são duas. A primeira, doutor, eu queria saber qual a diferença de andrologia e urologia. E a outra é, eu queria saber também se existe algum medicamento para aumentar o número de espermatozoides durante a ejaculação. Inclusive, eu tomei aquele tribulus, né, terrestris, um QI no final, 250 miligramas. Eu não vi resultado nenhum. Enquanto isso, um amigo meu, com a mesma idade minha, na casa dos 60, ele disse, meu é minha fé, se eu não me engano, a mesma idade. E ele disse a mim, isso é normal e muita. Eu não entendi essa, doutor. Eu queria uma explicação do senhor, por favor. Obrigado, viu?
Obrigado. Marcos, pode repetir sua idade, por favor?
Eu sou 68, vou para agora.
68 anos, tá certo. Obrigado, Marcos, pela sua participação. Eu vou, então, pedir pro doutor Jaime falar um pouquinho sobre essa questão da diferença aí das especialidades. Andrologia, urologia, qual é a diferença?
Desculpa, eu passaria essa...
Para o doutor Dimas, perdão, exatamente. Dimas, tá? Eu ia passar para ele mesmo, obrigado.
Obrigado.
Doutor Dimas, o senhor é urologista, qual é a diferença para outra especialidade?
A andrologia é uma sub-área da urologia. Então, a urologia, como eu estava falando, se medicina é plural, as suas sub-áreas vão se tornando cada vez mais específicas. Então, urologia, urologista é um cirurgião do aparelho urinário, né, tem a formação cirúrgica, e quem faz andrologia pega uma sub-área da urologia que trata da saúde do homem propriamente dito, em relação à medicina sexual, em relação à disfunção erétil, ejaculação precoce, doença de Peyronie, que é a curvatura peniana, infertilidade, fator masculino. Então, são doenças que são vistas mais pelo andrologista, que, na verdade, ele é um urologista. Eu sou urologista e eu faço andrologia. Uma das áreas que eu trato é andrologia. E em relação já a essa segunda pergunta dele, ele perguntou se existe alguma medicação para aumentar a quantidade de espermatozoides no sêmen, no ejaculado. Ele tem que ser avaliado, porque existem causas diferentes que levam o paciente a ter uma baixa produção de espermatozoides, desde varicocele, que são veias dilatadas no cordão espermático, cigarro, diabetes, aumento de radicais livres na dieta. Então, ele tem que ser avaliado. E sim, existem medicações que podem aumentar a produção no paciente bem estudado, isso pode, como citrato de clomifeno, anastrazol, enfim. Mas primeiro tem que ver qual é a causa que faz o paciente não ter muita produção de espermatozoide. É importante que o ouvinte entenda, Marcos, a diferença entre sêmen e espermatozoide. O sêmen é o todo ejaculado, o espermatozoide é o gameta, ou seja, é o que sai do testículo para fecundar o óvulo para formar um embrião.
Ou seja, ele provavelmente não iria notar realmente um aumento ou diminuição da quantidade de espermatozoides, né? Isso não é possível saber.
Exatamente. Provavelmente ele quer ver se aumenta o volume do sêmen dele, do ejaculado, porque não dá para a olho nu saber se tem mais ou menos espermatozoide no sêmen. Isso o biomédico vai colocar o sêmen no... Existe um exame chamado espermograma, né? O paciente ejacula num pote, esse pote é analisado para ver o quanto tem de espermatozoide ali. Mas a olho nu, o que a gente vê é mais ou menos o volume do sêmen, que em situações normais são acima de 1,5 ml por ejaculado. Quanto à terceira pergunta dele, ele falou que um colega dele tomou tribulus terrestres. Tribulus terrestres é um fitoterápico, né? É, a gente sempre, existem muitas pesquisas em relação a medicações fitoterápicas, em relação a medicações que diminuem a produção de radicais livres de oxigênio, como vitamina E, vitamina C, ácido fólico, enfim. Mas ainda, a gente ainda carece de metodologia científica muito restrita para poder prescrever essa medicação. Na prática, é o que popularmente se fala assim, não fede nem cheira, né? À luz da literatura atual, pelo menos. Então, ele falou que um colega dele tomou, mas enfim, né? Cada pessoa é uma pessoa, tem que ser avaliado pontualmente cada caso.
Agora sim, doutor Jaime, eu pergunto para o senhor se a pessoa, o homem que está com algum problema na próstata, o câncer de próstata, ele vai ter sintoma visível no sêmen? Há uma diferença que ele possa observar que é um sinal de que alguma coisa está errada ali, ele precisa ter cuidado com isso também?
Sim, qualquer sintoma urinário é motivo de alerta, seja uma dificuldade para urinar, o jato diminuído para urinar, ao urinar, a frequência com que ele vai ao banheiro, que acorda muito à noite, ou vai muitas vezes durante o dia ao banheiro para urinar, se quando vai urinar sai pouca urina, ou seja, várias vezes e pouca quantidade, se sai sangue na urina, se tem sangue no esperma, enfim, são sinais de que alguma coisa está acontecendo na via urinária. Então, qualquer sintoma tem que ser avaliado pelo especialista, no caso urologista, para então fazer uma avaliação clínica, laboratorial e às vezes por imagem para se definir exatamente o que está acontecendo. Obviamente, não necessariamente sintomas estão relacionados a câncer, mas são sinais, sintomas que tem que fazer parte do pensamento, diagnóstico.
Certo. E um veneno para todo tipo de problema de saúde é o tal do preconceito, né? Então vamos deixar o preconceito de lado, cuidar da saúde, porque é o mais importante. Doutores, muito obrigado pela participação de vocês. Doutor Jaime, obrigado pelas informações com a gente aqui no consultório de hoje, viu?
Obrigado, Leandro. Parabéns, Dimas, pela participação. E os ouvintes, obrigado aí pela atenção.
Obrigado também, doutor Dimas Antunes, pela sua participação hoje com a gente.
Obrigado, Leandro. Obrigado, doutor Jaime. Obrigado a todos os ouvintes pelos testemunhos, pelas perguntas. Eu posso deixar aqui o meu Instagram, pessoal, para deixar uma informação para o pessoal prestar um pouquinho mais de atenção. Uhum. É doutor Dimas Antunes, dr.dimasantunes. Lá a gente precisa colocar algumas informações de qualidade para que o pessoal não tome caminhos muito errados. Mais uma vez, obrigado a todos.
A gente que agradece. Você que perdeu alguma parte do consultório, quer ouvir tudo de novo, quer compartilhar com alguém, daqui a pouco o conteúdo está disponível no site da Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.